Olá, bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos para o nosso 44º dia em nosso plano de leitura, hoje dia 13 de fevereiro. Desde já, deixa o seu like, não importa o horário que você esteja assistindo, o like é muito importante para o canal. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e dessa forma entrega organicamente para mais pessoas. Então deixa o seu like, né? Faça a primeira coisa que você chega aqui, deixar o seu likezinho aí para que a gente consiga avançar e alcançar mais pessoas pela genuína palavra do Senhor. E também os outros projetos, né? Teologia para Todos não é somente o plano de leitura. Talvez você chegou aqui por convite de alguém para ler a Bíblia toda em um ano. Teologia para Todos tem aí o próprio curso com seu nome, Café com Palavra e o bacharelado em Teologia. Então, de alguma forma, alguém pode ser alcançado por esse conteúdo, certo? Então, uma ótima segunda-feira. Vamos ler hoje os capítulos de número 5 e número 6 de Números, o quarto livro da Bíblia que nós estamos aí na leitura desde sábado. Deixa eu dar um bom dia aqui para Vanusa, para Marinês, para Neide, Mara Lorenzon, Neuzedir, Douglas de Paula, Ana Bruno, só membros do canal comentando. Opa, como é que está o restante? Comente, muito importante também a sua participação. E não só agora, mas depois, né? Voltar aqui no canal e colocar suas impressões, aquilo que você observou a respeito do texto. Bora lá? Números 5 e 6. Deixa eu colocar aqui o texto na tela. A gente já vai para a leitura. Está aí o nosso plano. Número 5 e 6. Capítulo 5. O leproso e o impuro são lançados fora do arraial. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que expulsem do arraial todo leproso, todo o que tiver um fluxo e todo o impuro por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher devem ser expulsos do arraial, para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Deixa eu fixar aqui. Os filhos de Israel fizeram assim e os expulsaram do arraial. Como o Senhor havia falado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. A lei a respeito da restituição. O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos filhos de Israel, quando um homem ou uma mulher cometer algum dos pecados que as pessoas cometem, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada, confessará o pecado que cometer e pela culpa fará restituição. Lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório com que se fizer expiação pelo culpado. Toda oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será deste, e também as coisas sagradas de cada um. O que alguém der ao sacerdote será deste. A prova da mulher suspeita de adultério. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem tenha tido relações com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre o marido, e ele tiver ciúmes de sua mulher, por ela se haver contaminado, ou se ele tiver ciúmes, mesmo que ela não tenha se contaminado, então esse homem levará a sua mulher ao sacerdote, juntamente com a sua oferta por ela, 2 litros de farinha de cevada, sobre a qual não derramará azeite, nem sobre ela porá incenso, pois é oferta de cereais por ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. O sacerdote levará a mulher para a frente e a colocará diante do Senhor. O sacerdote colocará um pouco de água santa num vaso de barro. Também pegará do pó que houver no chão do tabernáculo e o colocará na água. Apresentará a mulher diante do Senhor e soltará a cabeleira dela. E lhe porá nas mãos a oferta memorativa de cereais, que é a oferta de cereais por ciúmes. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote fará com que a mulher jure, dizendo-lhe: se ninguém teve relações com você, e se você não se desviou para a impureza, estando sob o domínio do seu marido, você será livre destas águas amargas que trazem maldição. Mas se você se desviou quando sob o domínio de seu marido e se contaminou, e algum homem que não é seu marido teve relações com você, então o sacerdote fará com que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor ponha você por maldição e por praga no meio do seu povo, fazendo com que você fique estéril e enche o seu ventre, e que esta água amaldiçoante penetre nas suas entranhas, para fazer com que enche o seu ventre e você fique estéril. Então a mulher dirá: amém, amém. O sacerdote escreverá estas maldições num livro e com a água amarga as apagará, e fará com que a mulher beba a água amarga que traz consigo a maldição, e sendo bebida lhe causará amargura. O sacerdote pegará da mão da mulher a oferta de cereais por ciúmes e a moverá diante do Senhor, e a trará ao altar. Pegará um punhado da oferta de cereais, da oferta memorativa, e a queimará, e o queimará sobre o altar, e depois fará com que a mulher beba a água. E havendo-lhe dado a beber aquela água, se a mulher tiver se contaminado, tendo sido infiel a seu marido, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre ficará inchado, e o útero secará. A mulher será por maldição no meio do povo. Se a mulher não tiver se contaminado, mas estiver pura, então será livre e poderá ter filhos. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob o domínio de seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher. Apresente a mulher diante do Senhor, e o sacerdote execute nela toda a lei, esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Capítulo 6. A lei a respeito do nazireado. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer um voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, deverá abster-se de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará suco de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá nada que venha da videira, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. santo será, deixando o cabelo crescer livremente. Todos os dias de sua consagração ao Senhor, não se aproximará de um cadáver, mesmo que se trate de seu pai, de sua mãe, de seu irmão ou de sua irmã. Por eles não se contaminará quando morrerem, porque o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele subitamente e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação. No sétimo dia ele rapará a cabeça. No oitavo dia trará duas rolinhas ou dois pombinhos ao sacerdote à porta da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro para holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça. Então, consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para oferta pela culpa, trará um cordeiro de um ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porque o seu nazireado foi contaminado. Esta é a lei para o nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda do encontro. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de um ano, sem defeito, em holocausto, e uma cordeira de um ano, sem defeito, para oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito, por oferta pacífica, e um cesto de pães, sem fermento, bolos feitos da melhor farinha com azeite, amassados, e pãezinhos bem finos feitos sem fermento e untados com azeite, bem como a sua oferta de cereais e as suas libações. O sacerdote os trará diante do Senhor e apresentará a oferta pelo pecado e o holocausto. Oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor com o cesto dos pães sem fermento. O sacerdote apresentará também a devida oferta de cereais e a libação. O nazireu, à porta da tenda do encontro, rapará a cabeleira do seu nazireado e, pegando o cabelo, o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois, o sacerdote pegará o quarto dianteiro do carneiro, já amassado, um bolo sem fermento do cesto e um pãozinho bem fino, feito sem fermento, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado o cabelo do seu nazireado. O sacerdote os moverá em oferta movida diante do Senhor, isto é, santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta. Depois disto, o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei para o nazireu que fizer voto. A sua oferta ao Senhor será segundo o seu nazireado, além do que as suas posses lhe permitirem. Segundo o voto que fizer, assim será conforme a lei a respeito do seu nazireado. A bênção sacerdotal. O Senhor disse a Moisés: fale com Arão e com os seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Assim os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Uma leitura mais curta hoje, né? Nesses dois capítulos, mas são os dois capítulos que estamos no nosso, na nossa programação, no nosso plano. Vamos para o comentário dele. Deixa eu colocar na tela aqui. Só um minuto. Aí. Capítulo de número 5. No capítulo de número 5 de Números, nós vamos ver algumas regulamentações especiais, tá? O trecho que vai do versículo 1, na verdade, não só do capítulo 1, né? Capítulo 5. Capítulo 5 e 6, eles apresentam uma longa lista de leis e regras miscelânea, que nós poderíamos chamar assim, né? Embora esteja muito em consonância com o estilo do livro de Levítico. Se nós pegássemos esse trecho e tirássemos o título aqui de Números, você diria que esses dois capítulos seriam parte integrante do livro de Levítico, de tanta semelhança que existe com o conteúdo, o estilo literário das repetições, muitas regras repetidas, né? Então é muito comum isso. E não só dentro de Levítico, mas em todo o Pentateuco, né? Até porque, olha só, os primeiros versículos, nós vamos ver aqui justamente um comparativo com Levítico. Vamos lá. Primeiro, a nossa fórmula de comunicação. O Senhor disse a Moisés, era uma ordem para os filhos de Israel. Que ordem era essa que estava sendo dada agora em Levítico? Que lancem para fora do arraial, que expulsem do arraial, olha só, expulsem do arraial todo o leproso, todo o que tiver fluxo e todo o impuro por ter tocado em algum morto, tá? Então, três classes são apresentadas aqui. Aquele que tinha a sarat, que poderia ser, né, uma lepra ou uma doença de pele, tá? Lembram de sarat sempre aquela tradução da Septuaginta que pegou a palavra sarat e traduziu por lepra sempre, mas poderia ser qualquer enfermidade cutânea, tá? Não uma lepra propriamente dita. O segundo caso era quem tinha fluxo, tá? Fluxo, ou seja, emissões, doenças que eles poderiam ter, não somente a questão relacionada a sangue, mas qualquer, né, qualquer fluxo que o corpo poderia emitir, tá? E também tem uma terceira que seria aquele que se torna impuro por ter tocado um morto. Ou seja, se vocês lembrarem, o homem que tocasse num cadáver, ele se tornava impuro. Todos esses tipos de contato, né? Principalmente com cadáver, eles envolviam contaminação física e moral. Então, no pacto do Antigo Testamento, a santidade espiritual da comunidade estava ligada e era simbolizada pela santidade física, pela santidade corporal, pelos relacionamentos interpessoais apropriados. Então, todo esse conjunto de regras simbolizava essa santidade, tá? Tem essa questão espiritual que nós precisamos ver, né? Porque senão fica parecendo que, olha, Deus era um Deus que gostava de estabelecer regras e olhou para esse povo e deu um monte de regras para eles, né? Então não é isso. Havia todo um simbolismo em relação à santidade dos homens, para eles serem separados. Tanto que o versículo de número 3 vai dizer isso. Tanto o homem quanto a mulher devem ser expulsos do arraial para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Olha só. Alguém que se tornasse impuro, né? Uma pessoa que tivesse contraído alguma impureza, sei lá, qualquer uma dessas três aqui que nós vimos, ela poderia contaminar a comunidade inteira. Alguém que estava com uma doença de pele, lembram que eles tinham que usar, falei para vocês, eles tinham que tapar a boca, e quando alguém se aproximasse, né, com uma espécie de um véu, tapavam a boca. Quando alguém se aproximasse, eles precisavam gritar que eles eram impuros. Alguém desavisado poderia, caso esse homem ou essa mulher não avisasse. Desta forma, nós teríamos alguém ali contaminando a comunidade, tá? Então, e por que não deveria contaminar a comunidade? Porque Deus habitava no meio dela. Porque o Senhor tinha um tabernáculo, porque a presença do Senhor estava ali, né? Então, é muito importante entender que era uma tipologia de um povo que estava separado, de um povo que estava sendo santificado ao Senhor, tá? E a questão daquilo que a gente vem falando aqui, né? A tônica que é a obediência, tá? Não se esqueçam disso, obediência. E que vai aparecer no próximo verso. Os filhos de Israel fizeram assim e os expulsaram do arraial, como o Senhor havia falado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Então, mais uma vez, a obediência sendo uma ferramenta aqui muito importante para o cumprimento da lei que o Senhor havia dado. Mais um, o Senhor disse ainda a Moisés: diga aos filhos de Israel. Mais uma vez, a nossa fórmula de comunicação e o destinatário sendo aqui, né, os filhos de Israel. Tá? Quando um homem ou uma mulher cometer algum dos pecados que as pessoas cometem ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Olha só que interessante. A mensagem que está sendo transmitida aqui a todo o povo acerca do pecado e da culpa, primeiramente de forma geral e depois então em harmonia com o contexto envolvendo fraudes acerca de riquezas alheias, participação em negócios escusos, pecados relacionados a dinheiro, pecados de ganância. Tá? Então, todos os tipos de pecados e transgressões, todo pecado incorre em culpa. A culpa envolve a necessidade de reparação. Então, vamos lá. Pecado, ele gera culpa. E a culpa gera a necessidade de reparação. Reparação ou restituição. Tá? Então é isso que o texto está falando aqui. Cometeu um pecado. Tá? Ela é culpada. Olha o que o texto diz. Está aqui, ó. Ela é culpada. O verso 7. Deixa eu ver se ele está aparecendo direitinho na tela. Não, né? Já vai ficar para baixo aqui. Verso 7 vai dizer: confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição, lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Então, a reparação tinha aqui uma quinta parte, tá? Uma quinta parte era restituída àquele. Né? Aquele que aquele contra quem se fez culpado, né? Aquele ao qual o homem ou a mulher pecou. Verso de número 8 vai dizer assim: mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, Então, o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório com que se fizer expiação pelo culpado. Então vamos lá. Versículo 7, versículo 8. Versículo 7 fala sobre confessar. Confessar o pecado. Ou seja, aqui é uma confissão pública. A pessoa culpada deveria expor seu pecado diante da pessoa ofendida e das autoridades constituídas. Sacerdote, né? Deveria ser exposto. Em ato contínuo, cumpriria e ofereceria a reparação apropriada. Então, para vocês terem uma ideia. Se um homem se um homem culpado fosse descoberto e somente então fizesse confissão, então ele deveria devolver duas quintas partes além daquilo que defraudava. Isso está nos Targums, tá? Então, se ele não confessasse, se alguém descobrisse o pecado dele, ele restituiria dois quintos. A ideia aqui é de uma confissão voluntária, tá? E a confissão voluntária serve para quê? Sinal de arrependimento, tá? Arrependimento é muito importante. E no verso 8 tem um texto que diz: se este homem não tiver parente chegado. Se um homem. O que que é isso? É a mesma regra da restituição, mas trazendo um adendo, dizendo o seguinte: se o homem a ser reparado morrer, então, e caso ele não tenha, né, alguém ao qual possa receber essa restituição, então você não está livre. Restituirá ao Senhor pela culpa e a restituição será do sacerdote, além do carneiro expiatório com que se fizer expiação, tá? Então, o carneiro aqui expiatório era um dos elementos dos cinco animais que podiam ser sacrificados e que poderiam então fazer parte das porções dos sacerdotes. E claro, muito importante o que o texto vai dizer em relação à expiação pelo culpado, tá? Ou pelo pecado, né? Um pecado contra um ser humano, lembram disso? Era um pecado contra Yahvé. Então, se não houvesse um herdeiro para receber a reparação, então esta se reverteria para Yahvé. Então, olha que interessante. Este é o processo de restauração, de restituição. E aí, o versículo 9 vai dizer o seguinte: toda oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxer o sacerdote será deste, e também as coisas sagradas de cada um, o que alguém der ao sacerdote será este. Aqui está todo tipo de oferta movida, tá? Lembrando que toda oferta aqui é oferta movida. Toda oferta movida faz parte da porção do sacerdote. Lembrando que são coisas sagradas, tá? Então, as ofertas e restituições eram dadas aos sacerdotes. Então, as porções dos sacrifícios não eram consumidas sobre o altar, né? Aquilo que não era queimado no altar pertencia ao sacerdote. Então, nós chamamos de coisas sagradas. Tá bem? Isso é muito importante. capítulo 5 tem um trecho bem interessante que não é repetição, é algo novo aqui no texto bíblico, que nós não vimos ainda, que se chama A Prova da Mulher Suspeita de Adultério. Ou algumas bíblias vão chamar de o rito do ciúme marital, tá? Ou ainda o rito da suspeita de adultério. Por quê? Vamos lá. A nossa fórmula de comunicação, o Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel, tá? Se a mulher de alguém se desviar, ele for infiel, de maneira que algum homem tenha tido relações com ela e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado e contra ela não houver testemunha e não for surpreendida em flagrante. O versículo de número 13, esse trecho aqui, ele vai até o 31, tá? Ele toma o restante do capítulo de número 5, vai até o 31. Tá? Uma lei um pouquinho extensa comparado a outras leis que nós estamos vendo aqui. Já vimos em Levítico e vimos também aqui no livro de Números, pequenas leis que aparecem. Vamos entender esse versículo de número 13. Olha só. For oculto aos olhos do marido. O trecho diz aqui. Oculto aos olhos do seu marido. A ideia é a seguinte. Uma mulher é culpada. Tá? Se houvesse testemunha, ela era executada. Houve testemunha, a mulher é apedrejada. Lembram? Nós falamos isso, acho que foi Levítico, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Onde é que nós usamos aquela tabela? Mas é lá para o Levítico 17, 18, nós vimos esta sentença para quem fosse pego em adultério. Então, o pego em adultério era apedrejamento. Tanto que é só lembrar da mulher adúltera que trouxeram diante de Jesus. Eles a flagraram em adultério. Então, quando havia testemunha, não tinha dúvida. Olha, é o apedrejamento. Mas quando ninguém vira nada e o marido suspeitava de que a mulher estava tendo caso com outro homem, aí entrava em vigor esta lei, tá? Então, ele faria um teste, né? Testaria a mulher, requerendo que a sua esposa bebesse uma água amarga. E se a mulher adoecesse, inchando o ventre, então ela era executada, pois o inchaço significaria que ela de fato era culpada. Tá? E aí tem uma outra coisa importante. Por que disso? Porque a mulher, caso houvesse realmente um adultério, ela, além de ter ocultado, além dela ter se contaminado, ela estaria contaminando o marido. E aí o marido poderia estar de forma impura, claro, sem saber, mas impura, prestando culto ao Senhor com algum sacrifício, algum holocausto, alguma oferta pelo pecado, alguma oferta de cereal, e aí ele estaria profanando o tabernáculo. Então, a ideia era, mais uma vez, não de uma lei com objetivo de oprimir, mas com o sentido de ensinar a respeito da santidade e a respeito da moral. Bom, e o espírito de ciúmes, deixa eu pegar aqui outra cor, opa, fico com os meus cadernos abertos aqui, às vezes eu clico no lugar errado, aparece outro caderno aí, deixa eu fechar aqui, Ok. Bora lá. E o espírito de ciúmes, tá? Então vamos lá, vamos ler o 13 de novo. Olha, se a mulher de alguém se desviar, ele for infiel, de maneira que algum homem tenha tido relações com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, muito importante grifar isso da testemunha, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre o marido, e ele tiver ciúmes da mulher, por ela se haver contaminado, ou se ele tiver ciúmes, mesmo que ela não tenha se contaminado, então o versículo de número 14 vai dar justamente isso. Olha, ela se contaminou ou ela não se contaminou? Ele não sabe, ela está dizendo talvez que não. E aí o texto fala em espírito de ciúmes, ou seja, o marido está desconfiado da traição. Então é uma suspeita. E esse espírito de ciúmes poderia ser uma suspeita. Alguém vai dizer, né? Poderia ser uma suspeita boa, no sentido de que Deus pudesse estar, de certa forma, o induzido, ou poderia ser uma suspeita inspirada aí, diabolicamente, no sentido do homem estar ali sempre desconfiando da mulher, alguma coisa assim. O fato é que ele era impelido pelos ciúmes, tá? E esta é a primeira ocorrência da palavra ciúme sob forma nominal, tá? O termo hebraico para ciúme ou ciúmes, né? Deixa eu colocar aqui, é kina. É para ser um quê aqui, tá? Que vai dizer ardor, zelo. No caso dos ciúmes, um ardor negativo, né? Então, os ciúmes era o que movia esse momento aqui de julgamento. Vamos para o verso 15, tá? Deixa eu posicionar melhor aqui. Então esse homem levará a sua mulher ao sacerdote, juntamente com a sua oferta por ela: 2 litros de farinha de cevada, sobre a qual não derramará azeite, nem sobre ela porá incenso, pois é oferta de cereais por ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. Então, como se dava o processo? O homem levava a mulher. É claro que na antiga sociedade hebraica, né? No caso dessa cultura hebraica, da cultura hebraica, o homem tinha todos os direitos sobre a mulher, tá? E aqui está uma expressão de um desses direitos. Um marido ciumento tinha o direito de arrastar a sua mulher perante um sacerdote, exigindo que ela fosse submetida à prova das águas amargosas, tá? Então, era uma oferta memorativa. Esta é aquela oferta de cereais, né? A oferta de cevada. Lembra o que nós vimos na nossa tabela lá? E olha que interessante. Verso 16: o sacerdote levará a mulher para a frente e a colocará diante do Senhor. Tá? Então, havia aí dentro do versículo 16, tá? O sacerdote era o ministro de Yahvé e apresentava então solenemente a mulher perante o Senhor. Era um julgamento, gente. Ela estava sob julgamento na presença do marido, diante do sacerdote e diante do Senhor. É claro que a Maria até colocou, era bem complicada essa situação com a mulher, fico imaginando que crueldade. Havia uma lei, mas óbvio que pela maldade dos homens, Muitas mulheres talvez eram até condicionadas psicologicamente e talvez até uma forma com que fossem deixar a situação deixasse alguém doente, até por medo de tomar uma temível água, né? Mas o fato é que o texto aqui no verso 16 está dizendo que o Senhor era testemunha. Por quê? Porque provavelmente a mulher havia quebrado um dos 10 mandamentos, violando assim o pacto entre Yahvé e o povo de Israel, instituído na lei mosaica. Tá? Então, o adultério era um pecado que rompia com o pacto divino. Verso de número 17. O Senhor colocará um pouco de água santa num vaso de barro, também pegará do pó que houver no chão do tabernáculo e o colocará na água. Olha que interessante. Água santa. Na verdade, era essa água que tinha alguns elementos misturados, né? Não se sabe quais os elementos, de acordo com alguns. Targums, principalmente de Jonathan, tenho também o de Aben Ezra, que a água era tirada do lavatório ou da bacia de bronze, por isso que se chamava de água santa. Lembram? Entramos no átrio, tem em primeiro lugar o altar de bronze, e entre o altar de bronze e a cortina da tenda do encontro, há uma bacia de bronze aonde o sacerdote se lavava. Então, alguns targums vão dizer que a água santa era essa água que era retirada da bacia, tá? E aí tem algo bem interessante. Eles colocavam num vaso de barro, provavelmente o recipiente que a mulher iria tomar. Tá? E pegavam, olha só, pó que houver no chão do tabernáculo. Lembram que o tabernáculo ele era armado no chão puro. Então, mesmo entrando dentro do tabernáculo, não havia nenhum elemento que colocasse, algum elemento para colocar no chão. Era na terra pura. Mesmo o altar, mesmo o candelabro. Tudo aquilo ali era colocado em terra pura, tá? Então o texto está dizendo que do pó se pegava, do pó do chão do tabernáculo, se pegava um punhado e colocava na água, né? Não se sabe por que do pó, alguns até gostam de associar isso à história de que o homem, ao registro de Gênesis, de que o homem foi feito do pó da terra e ao pó voltará, né? Também pela questão da serpente se rastejar diante em cima do pó, tá? Então ninguém sabe, mas alguns gostam de fazer essa comparação. O pó, embora era pó, não era qualquer pó. Era um pó tirado do chão do tabernáculo, tá? E aí se tinha um certo respeito, porque no chão do tabernáculo nós estamos falando de um lugar onde Deus habita, tá? O pó também poderia falar do pecado da mulher se ela fosse culpada. Entendido? 18. Apresentará a mulher diante do Senhor, soltará a cabeleira dela e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de cereais, que é a oferta de cereais por ciúmes. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. Então, o que que nós estamos lendo no verso 18? A mulher tem o cabelo solto, e esse era um sinal de humilhação, tá? Visto que em todo Israel era costume que somente as prostitutas andassem de cabelos soltos e sem véu, tá? Então, já era um ato que antecipava a culpa da mulher, antes mesmo de ser provado. E aí a própria Mishnah, né, fornece outras práticas numa época posterior. A mulher, muitas vezes, e relata Mishnah, tá? Que a mulher era despida das suas roupas comuns e vestia uma roupa escura, e se ela tivesse algum acessório, algum adereço, eles usavam brincos, argolas até no nariz, né? Tudo era removido, tudo era removido. Tudo isso era um ato de humilhação e de presunção da culpa, tá? Então, enquanto a mulher segurava a oferta, o sacerdote estava ali com esse vaso de barro ali onde tinha água e aquele pó, tá? Essa oferta de cevada a gente já viu em muitos outros textos, e é a mesma que ela do versículo 15 aqui. Essa oferta era entregue na mão da mulher suspeita. Isso significava que Yahvé era testemunha de tudo quanto estava acontecendo ali. E aí, a água que a mulher beberia, haveria de beber, ficava na mão do sacerdote, que ficava de pé perto dela, enquanto aquela prova prosseguia. Se a mulher fosse culpada de adultério, a água traria maldição sobre a vida dela. Vamos ler o verso 19. O sacerdote fará com que a mulher jure, dizendo: se ninguém teve relações com você, se você não se desviou para a impureza, estando sob o domínio de seu marido, você será livre destas águas amargas que trazem maldição. Versículo de número 19, tá? Olha só. Era um juramento. A mulher tinha que jurar. Ela era forçada a proferir o juramento. Esse juramento, ou ela confessava a culpa, tá? Ou afirmava a inocência. As duas situações estavam dentro desse juramento. Ou o juramento afirmaria a culpa dela, ou afirmaria a inocência dela. E ao fazer o juramento na presença de Yahvé, a mulher trazia então, não por culpa de Deus, mas pela maldade até mesmo do coração. Se ela fosse culpada, ela estava quebrando a aliança. Se ela não fosse, né? Se houvesse só um mover de um ciúmes no coração do marido, ela estava exposta a uma humilhação muito grande, né? Mas se nada lhe acontecesse, isso provaria sua inocência e ela estava livre tanto da maldição quanto da suspeita do marido, tá? Claro, fica aquela pergunta, né? Quantas mulheres teriam conseguido provar a sua inocência diante desse teste? O texto hebraico, onde é que está aqui, ó. Será livre destas águas, tá? Será livre destas águas. O sentido é que ela estaria livre do rito que usava a água então da maldição também que poderia vir sobre a vida dela, tá? Verso de número 20. Deixa eu ajustar o texto aqui. Tá, já tá ajustadinho. Mas se você se desviou, ainda dentro do juramento, tá? Mas se você se desviou quando sob o domínio de seu marido e se contaminou, e algum homem que não é o seu marido teve relação com você, então o sacerdote fará com que a mulher tome o juramento de maldição. Ele dirá: ó, o Senhor ponha você por maldição e por praga no meio do seu povo, fazendo com que você fique estéril e enche o seu ventre. Tá? Então, se tivesse havido adultério, tá? Esse seria o fim da mulher. Ela estava sob o domínio do seu marido, tá? Ou algum texto vai dizer sob a autoridade do marido. Em outras palavras, ela estava legalmente casada e havia assumido os deveres próprios do seu marido, tá? E um dos deveres primários dela era não cometer adultério, tá? E o verso de número 21 vai dizer sobre o juramento de maldição. A maldição, ela redundaria em alguma temível condição física. Olha só. Poderia ser uma enfermidade, alguns estudiosos até vão dizer, né? Poderia, alguma praga lançada pelo próprio Yahvé. É alguma coisa que faria o seu ventre inchar. Alguns targums vão dizer até da coxa murchar, né? E o termo hebraico aqui, ele vai dizer o seguinte. É o termo exato. Onde é que está aqui? Aqui, ó. De inchar o ventre. O termo hebraico é nepel. Tá? Para estéril inchar o ventre. Que dizia o seguinte: poderia ser um aborto ou um nascimento prematuro, caso essa mulher ficasse grávida. E lembrando, né, que uma das maiores penas para as hebreias era a esterilidade. Tá? Vamos ler aqui o verso 23. 22. E que esta água amaldiçoante penetre nas suas entranhas para fazer com que enche o seu ventre e você fique estéril. Tá? Esse versículo repete, né, o terrível resultado do verso 21, se a mulher fosse culpada. A maldição ainda incluía um consentimento da mulher. Olha, a mulher tem que dizer amém, amém. Estava ela ali, de pé, cabelo solto, como uma prostituta, humilhada, né? Sem dúvida, crendo no poder da maldição e forçada a proferir assim seja, né? O termo hebraico amém, transliterado, literalmente em todas as versões, com leve modificação, é um assim seja, é verdade, é certo, tá? Então é como se ela estivesse dizendo, ok, é verdade, tá? E o sacerdote ainda vai dizer o seguinte, ó, o verso 23 vai dizer sobre o sacerdote. O sacerdote escreverá estas maldições num livro e com a água amarga apagará. Olha só, com a água amarga apagará. Tal livro muito provavelmente era um pequeno rolo feito de pele de animais, né? Um material de escrita comum, talvez até antes que o papiro entrasse em uso corrente. Então a água amarga era usada para apagar o escrito. Tá? Alguns eruditos vão dizer que a tinta da escrita misturava-se com a água, essa mistura então era posta na água, tirada da bacia de bronze. E essa era a água que a mulher precisava beber. Ou seja, colocava, além do pó, colocava, né, aquele material que eles usavam para escrever, colocava essas maldições na água, colocava esse papiro ou esse pedaço de couro na água, a água se misturava com essa tinta, e isso a mulher também era colocado ali. Se a mulher jurasse inocente, não beberia água, olha só. Primeiro, se a mulher se recusasse a beber a água, ela era forçada a beber. Tá? A mulher era forçada a beber. O versículo 24 vai dizer isso, olha só. E fará com que a mulher beba a água amarga que traz consigo a maldição, e sendo bebida lhe causará amargura, tá? Se a mulher bebesse voluntariamente, tudo bem. Se ela não bebesse voluntariamente, ela seria forçada. Fosse como fosse, ela tinha que beber, tá? Ela tinha que beber. Então, no sistema biológico da mulher, a água atuaria como um potente veneno e logo seus terríveis efeitos seriam percebidos, né? Se ela fosse inocente, ela escaparia, ou seja, ela beberia, tá? Ela beberia. Há interpretação, entendimento de que ela beberia. É claro que o versículo 21, ele dá a entender, olha só, onde é que está? O versículo 21, sobre o juramento dele, dá a entender que a mulher só beberia, né? Só beberia da água amarga se ela fosse culpada, tá? Porém, a mistura descrita aqui no verso de número 24, né, sem dúvida era amarga antes mesmo de ser bebida, tá? Então, o versículo 24 dá o entendimento de que a mulher, ó, fará com que a mulher beba água amarga. Ela era obrigada a beber. E traz consigo a maldição. Sendo bebida, lhe causará amargura. Então já era amarga antes de beber. Não se torna amarga porque ela bebeu. Tá? A água já era amarga. Então alguns entendem que, mesmo que ela jurasse inocência, ela teria que beber a água, porque o efeito da água é que determinaria se ela era culpada ou não. O versículo 25: o sacerdote pegará da mão da mulher a oferta de cereais por ciúmes e a moverá diante do Senhor e a trará do altar. Então, lembrando que a mulher estava segurando a oferta de cereais enquanto o sacerdote preparava essa água, tá? Então havia um momento então que o sacerdote pegava a oferta da mão dela, oferecia essa oferta como oferta de cereais movida. Ele pega um punhado da oferta, né, oferta memorativa, queima sobre o altar e depois faz com que a mulher beba a água, tá? Então, depois da oferta movida, e antes que o sacerdote comesse o restante da oferta de cereais, que era direito seu comer, a mulher tinha que beber das águas amargosas, tá? O Targum de Jonathan, ele vai dizer justamente isso. A própria Mishnah também diz. O Targum de Jerusalém também traz. Olha só. Então tem muitas evidências sobre isso. Que a mulher bebia para o bem ou para o mal, tá? Então há uns quatro ou cinco Targums, que Targums são aqueles comentários da lei, né, que os vários rabinos e comentaristas diziam justamente isso, que a mulher bebia para o bem ou para o mal. Então, aí, né, embora o texto não deixe muito claro, a gente pode tirar a conclusão de que, independente da situação da mulher se declarar inocente, ela tinha que beber, tá? Verso de número 27. Tá legal na tela aí, tá, né? E se, havendo-lhe dado a beber aquela água, se ela tivera contaminado, se tivesse contaminado, tendo sido infiel ao seu marido, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre ficará inchado, e o útero secará. A mulher será por maldição no meio do povo. E o versículo 28 até responde a pergunta da Ivone, ó. Se a mulher não tiver se contaminado, mas estiver pura, então será livre e poderá ter filhos. Então, como é que ela seria pura, né, mesmo bebendo água? Claro que o versículo 28 também não deixa claro o seguinte: se a mulher não tiver se contaminado. Mas como eles vão averiguar que a mulher não tinha se contaminado? Não havia testemunha e havia os ciúmes do marido, né? Ela bebeu a água, então o texto não deixa muito claro. Embora, como eu disse, a maioria dos Targums acredita que sim, a mulher havia bebido, tá? E o versículo, vamos olhar o 27 e 28 juntos, tá? O versículo 27, ele é impressionante, porque além, olha só, além dela ficar com o ventre inchado e o útero seco, ela seria por maldição no meio do povo. E qual era a pena para quem era maldição no meio do povo? Ela seria apedrejada. Tá? Porque o apedrejamento era a pena para quem fosse pego em adultério. Lembram disso? Tá? As autoridades judaicas, na própria Mishnah, vão dizer que os efeitos da água eram imediatos. Tá? Eram imediatos. Uma espécie de maldição ou da própria potencialidade da água, né? E a Mishnah vai dizer que as águas caçavam a mulher. Agora, se a mulher não tivesse se contaminado, como diz o verso de número 28, se a mulher fosse inocente da suspeita, nada aconteceria. Enquanto as testemunhas poderiam, né, estar ali observando, agora pense o seguinte, suponhamos que uma mulher não tivesse se contaminado. Não sendo culpada, ela não estaria imunda. E tal mulher, apenas, mesmo com toda a exposição, né, toda a exposição que ela estava ali exposta, alguma coisa poderia afetá-la, né? Embora, lembrando que é uma lei dada por Deus também, o favor divino estaria com ela, né? O Targum de Jonathan vai dizer isso. Ela brilhará, né? Então, ademais, ela havia de conceber e tornar-se mãe, que era a maior bênção para uma mulher Israel, né? Ficando fora da dúvida, né, que a mulher, que a criança, né, caso ela tivesse, poderia pertencer ao marido dela. Verso de número 29. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob o domínio de seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes da sua mulher, apresentará diante do sacerdote e ele vai executar a lei. Agora, interessante, né? A lei era para mulheres. Alguém até já colocou ali sobre os homens, né? Lembrando que havia uma punição para homens que fossem flagrados. E outra coisa importante de se observar também é que era uma sociedade muito complicada para as mulheres, né? Mas olha só como encerra o capítulo. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Tá? A menos que a lei fosse obedecida, o homem seria culpado de uma série de coisas. Ele poderia tornar-se culpado por haver negligenciado um grande mal moral, sem ter feito alguma coisa a respeito. Ou poderia ficar acusando sua mulher de coisas das quais ela não era culpada. Então, a ideia da lei aqui era justamente para, primeiro, a santidade entre o povo. E segundo, né, para livrar a mulher caso houvesse qualquer dúvida. Mas claro que era um castigo físico e psicológico que era terrível, né? A situação ao qual depois essa prática vai se tornar, tá? É porque os homens realmente, com coração maldoso, óbvio que faziam de tudo, e mais um pouco em relação a esses julgamentos. Mas é importante também lembrar que se a mulher fosse culpada, ela levava sobre si a sua iniquidade, como o texto vai dizer aqui. Certo? Ah, mas e os homens? Havia um modelo ainda poligâmico, né? Então era, embora o Senhor já estava os advertindo em relação a isso, mas a poligamia ela existia naquela época até justamente pela maldade, pela corrupção do coração dos homens, né? Capítulo de número 6. Agora nós vamos falar a respeito da lei do Nazireado. De novo, o texto começa com a nossa fórmula: o Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel. Tá? Aqui vocês vão lembrar que nós falamos sobre, em algum momento, sobre as pessoas se ofertarem por completo ao Senhor. Então, olha só, quando alguém, que seja homem ou mulher, fizer um voto especial, tá? O voto de Nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, deverá abster-se de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de vinho forte, nem tomará suco de uvas, nem comerá uvas frescas e secas. Antes de eu continuar, deixa eu só fazer um parênteses aqui e trazer o comentário da Maria. Isso se arrasta até hoje. Quantas mulheres são mortas diariamente pelos homens? Nós estamos aqui na igreja numa série sobre família, e ontem eu falei justamente isso, que o padrão de Deus para o casamento continua o mesmo, ele não mudou. O que muda é o coração do homem, né? O que muda é o homem, o que muda é a corrupção humana. E é interessante, né? Que toda a questão do pecado, ela vai, de certa forma, se desdobrar na família ou no casamento. E aí, quantos casamentos, quantos casais que fizeram votos e juras de amor, né? Em quantos lares há estupro, espancamento, há traições, há maldições, há tudo, né? Então, é a maldade e é a corrupção da humanidade, né? Não, claro que sociólogos aí tentam, de certa forma, colocar a culpa no chamado patriarcado ou coisa parecida, é que, na verdade, desde que o mundo é mundo, as mulheres sempre estiveram em situação inferior em relação aos homens, né? Nós vamos ver isso. A sociedade daquela época, não que a Bíblia estivesse ordenando, a sociedade daquela época, de certa forma, já tinha essa, digamos assim, esse trato em relação à mulher. Para vocês terem uma ideia, há momentos na história da igreja que a própria igreja vai achar, isso já depois de Cristo, a história da igreja, tá? Vai achar que a mulher não tinha alma. Achavam que a mulher não tinha alma. Nós não podemos esquecer que a mulher, assim como o homem, também é a imagem e a semelhança de Deus. Não era só Adão que era a imagem e semelhança de Deus. A mulher, Eva, também era a imagem. Eva não era a imagem de Adão. Eva também era a imagem de Deus. O texto lá em Gênesis 1, 26, 27, 28 vai dizer: a imagem os fez, homem e mulher os fez, ou homem e mulher os criou, tá? Voltamos aqui para o texto. Versos 2 e 3, nós vamos ver aqui a respeito do voto do Nazireado, tá? Então, o termo nazireu ou nazirita, ele vem do verbo nazir, tá? Que deriva do verbo nazar, que significa o quê? Separar, consagrar. Separar, consagrar. Certo? Então, aqui havia todo um processo de separação, de consagração. Primeiro, havia uma purificação, né, que era sacerdotal. Lembram que era um privilégio exclusivo dos que pertenciam à tribo de Levi. Mas o Senhor aqui, ele institui uma provisão mediante a qualquer homem ou qualquer mulher de Israel que quisesse tomar voto diante do Senhor, se consagrar por um período determinado de tempo para servir a Deus, podia fazê-lo, tá? Então, usualmente, porém, o nazireado era um voto, era um ato de devoção efetualmente, ou efetuado, melhor dizendo, voluntariamente por um adulto. A pessoa que resolvesse consagrar-se assim era chamado de nazireu, que vai vir de nazar, que significa dedicar-se. Tá? Ok? É claro que depois o nazireado ele vai dar origem a muitas ordens monásticas que surgem, né, principalmente ali com os essênios, tá? E da onde os próprios essênios surgiram. Tá? O nazireado simbolizava aquela mentalidade espiritual que renuncia os deleites da carne e se consagra ao divino. Tá? Então, o texto de número, verso de número 3. Primeiro que é interessante o seguinte: uma mulher, né? Tanto homem quanto mulher, não precisavam ser levitas. Eles tinham que ter apenas o desejo de consagração, tá? O desejo de estar separado, de estar mais íntimo. O verso de número 3 vai dizer que eles tinham que se abster. Havia várias coisas que eles deviam se abster, né? E fala aqui de três tipos de bebida, né? Na verdade, deixa eu ver aqui. Bebida, ó, vinho e bebida forte. Ele vai falar vinagre de vinho, vinagre de bebida forte e nem suco de uva. Então são os três tipos de bebidas, né? Vinagre de vinho, vinagre de bebida forte e suco de uva, tá? Em Israel, as bebidas fortes eram feitas de cevada, de uva, de maçã, de tâmara, mel, pera. Lembrando que já nessa época aqui já havia a cerveja. Não óbvio como a cerveja de hoje, até porque a cerveja tem lá seus 3.500 anos. Então, uma bebida feita de cevada era, digamos assim, a primeira cerveja, né? Então, era uma bebida forte. Maçã também, tâmara, mel, pera também eram usadas para bebida forte, tá? Como se fossem licores, né? E qualquer outro tipo de bebida. Agora, uma coisa interessante: a fermentação era natural. Então, uma fermentação natural, para vocês terem uma ideia, ela produz cerca de 8% de conteúdo alcoólico. 8% de conteúdo alcoólico. Então, já é uma taxa de fermentação muito alta. Então, as bebidas fortes eram notórias, assim como hoje, com a capacidade de alterar a conduta humana. E os excessos eram comuns, né? Provocando o quê? Briga, atos imorais, desinibição. Então, a bebedice, que até vai aparecer como obras da carne em Gálatas, era oriunda disso, né? Então, beber com moderação não era prejudicial. Só que o homem espiritual aprende a não tocar em certas coisas. Então, para eles havia esta proibição. Para quem tinha o voto de nazireado, não poderia nem tocar. Agora, as uvas frescas, né? Uvas frescas e nem secas. Certas uvas eram transformadas em vinho e outras viravam, né? Viravam algum tipo de alimento, como uma uva seca, tá? Então eles não podiam também comer. Verso de número 4. Todos os dias do seu nazireado não comerá nada que venha da videira, desde as sementes até a casca. Então, era uma proibição absoluta, tá? A uva era totalmente banida, então essa era a primeira proibição. A própria uva não podia ser usada como alimento ou como bebida, nem mesmo casca, nem mesmo semente, tá? A cultura cananeia contava com muitos intoxicantes. Então, a semente de uma uva não intoxicava, tá? Mas pelo menos sugeriam. E as cascas eram capazes de provocar, né, questões gastrointestinais ali, que poderia trazer aí algum problema para ele no dia a dia. Então, havia também essa ordenança. Verso número 5. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando o cabelo crescer livremente. Então, os cabelos, ao continuarem o seu crescimento, simbolizavam o prosseguimento dos votos. Tá? Então, a ideia era que os jovens naquela época, tá, usavam cabelos compridos até os seus 30 anos de idade, mais ou menos. Estou falando aqui de uma sociedade já judaica, tá, nos tempos de Jesus. Nós vamos ver que passar navalha no cabelo era também um tabu, assim como a própria uva. Então, a segunda proibição era que um nazireu não poderia cortar os cabelos e até mesmo aparar as barbas. Aparar a barba, né? Porque o cabelo em crescimento simbolizava a virtude contínua e o aumento de uma intimidade com o Senhor. Vamos lembrar de um homem que tinha no seu cabelo, não da força, né, mas tinha ali a espiritualidade crescente, que era Sansão. Tá? Verso de número 6. Todos os dias da sua consagração ao Senhor não se aproximará de um cadáver, e mesmo que se trate de seu pai, de sua mãe, de seu irmão ou de sua irmã, por eles não se contaminará quando morrerem, porque o nazireado de Deus está sobre a sua cabeça. Então havia uma proibição a respeito do contato com o cadáver, até mesmo de um parente chegado. Tá? O nazireu, conforme o Talmud, né, o nazireu era considerado até um sumo sacerdote temporário pelo Talmud. Os nazireus, cujos votos eram a longo prazo, tá? Isso o Targum vai dizer, né? Que eles tinham até mesmo acesso ao tabernáculo, tá? Se tornando até mesmo uma espécie de casta sacerdotal, tá? Mais adiante, independente da tribo que eles pertenciam. Tá? Um juramento aí, Yahvé, ultrapassava a todas as considerações, né, das tribos e também da descendência de Arão. Tá? Então, o contato com o corpo morto produzia contaminação. Lembram que nem mesmo o sacerdote poderia, né, se contaminar. Então, Nazireu também tinha essa questão. E ele não podia... ele não podia tocar porque, como diz o verso de número 8, todos os dias do seu nazireado ele será santo ao Senhor. Então, o voto poderia ser um período limitado, tá? Poderia ser um período limitado. Nos dias do segundo templo, ele tinha um limite de 30 dias, embora algumas pessoas tornavam-se nazireus vitalícios, tá? E daí, se tornasse nazireu vitalício, tinha que lembrar que todas as proibições para o nazireado deveriam ser observadas. Não poderia cortar a barba, não poderia passar navalha na cabeça, não poderia beber e comer nada que viesse da uva. Tá? Então, três questões fundamentais do nazireu. Tá? Não beber bebida intoxicante, nenhuma navalha pode ser usada na cabeça ou na barba, e ele não podia tocar cadáver, tá? Porque ele era consagrado, santo. Aí, porém, se alguém vier a morrer junto a ele subitamente, contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação, no sétimo dia rapará a cabeça. Digamos que, sei lá, né, por algum acidente, alguma pessoa morre e ele, né, toca sem querer, segurando, acudindo essa pessoa, ele tocar sem querer. Então, tocar no morto tornaria impuro e precisava raspar a cabeça, que por sua vez anulava o voto. Tá? É aí, no oitavo dia, traria duas rolinhas ou dois pombinhos ao sacerdote à porta da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá uma como oferta pelo pecado e a outra pelo holocausto, a gente já viu, né? E fará expiação, visto que ele pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará sua cabeça. Tá? Então, consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para oferta de culpa trará um cordeiro de um ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porque o nazireado foi contaminado. Ou seja, um segundo voto, renovando o voto, estabelecendo um outro período de voto, porque poderia ter sido o mesmo, mas a ideia é que o primeiro havia sido anulado, não teria feito por causa da sua contaminação. Um cordeiro, né, tinha que ser sem defeito também. Foi essa ordem que Sansão desobedeceu? Isso mesmo, né? Esta é a lei para o nazireu: no dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda do encontro. Ele apresentará oferta ao Senhor, um cordeiro de um ano sem defeito, em holocausto, e uma cordeira de um ano sem defeito para oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito pela oferta pacífica. O que que o verso de número 13 e 14 estão dizendo aqui? É o seguinte, ó. O verso de número 13 está dizendo do final do período do nazireado. Terminado o prazo originalmente, que no mínimo era de 30 dias, pelo menos no judaísmo do segundo templo, os ritos precisavam ser levados a efeito. Então, para que o nazireu fosse liberado, bem como suas ofertas de cereais e as suas libações, tá? Tá tudo certo aí? Parece que teve uma queda aqui. Então eram três ofertas que ele apresentava: oferta pelo pecado, né? O homem talvez tivesse cometido algum pecado durante esse período de preparação. Ah, caiu mesmo. Deu uma queda de luz aqui, eu acho. Coisa estranha, hein? O holocausto que o homem dava a atender por esse meio que se dedicava em separação absoluta a Yahvé, né? E também a oferta pacífica de cereais, tá? Com isso o homem tinha comunhão com Yahvé. Verso 16: o sacerdote os trará diante do Senhor e apresentará a oferta do pecado holocausto. Tá? Essa questão das ofertas aqui é bem como a gente já percebeu em outros capítulos, né? Principalmente em Levítico. Tem uma conexão muito forte com o texto de Levítico. Ó, oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico, com o cesto dos pães sem fermento. O sacerdote apresentará também a devida oferta de cereais e libação. Aí sim, no versículo 18, vai dizer: o nazireu, à porta da tenda do encontro, rapará a cabeça do seu nazireado e, pegando o cabelo, o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Então, olha só. Estudiosos de uma teologia histórica aí informam que várias culturas antigas contavam com ofertas de cabelos, tá? Não tem assim algo muito claro em relação a isso. Embora os homens, por exemplo, eles davam muito valor às barbas longas, né? Que lhe emprestavam, por exemplo, um toque de venerabilidade. Os cabelos longos de uma mulher eram fatores de sua beleza. Então havia tudo muita questão associada aos homens em relação à barba e às mulheres em relação ao cabelo, tá? E aí, terminado o voto de Nazireu, eles o colocavam debaixo da oferta do sacrifício pacífico para queimarem, tá? Talvez como uma oferta, talvez até por encerramento do próprio voto. O fato é que aquilo ali simbolizava, os cabelos apontavam para a consagração a Deus que estava em sua cabeça, tá? E agora oferecido no altar do holocausto, né? O voto estava chegando ao fim. Verso 19 e 20 vai falar sobre a oferta movida. Depois o sacerdote pegará o quarto dianteiro do carneiro, já assado, um bolo sem fermento, cesto, pãozinho bem fino, feito sem fermento, e os porá nas mãos do Nazireu, né? Porá na mão do Nazireu, pois de haver este rapado o cabelo do seu nazireado. E aí o verso 20, vamos ver com 19. O sacerdote os moverá em oferta movida diante do Senhor, isto é, santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta. Depois disso, o nazireu pode beber vinho. Tá? Então aqui nós temos uma oferta movida, que era usado o peito, né? A oferta com a coxa, essas partes eram movidas e depois pertenciam ao sacerdote, como porção do sacerdote, tá? E lembram que elas eram movidas no sentido de serem balançadas na frente do altar e não eram queimadas junto com as outras partes dos animais. Então, chegar o fim do voto do nazireado, então o nazireu poderia beber vinho e ocupar-se das atividades normais, seguir então uma refeição normal da qual ele participava com seus familiares. Esta é a lei para o nazireu que fizer voto, sua oferta ao Senhor será segundo o seu nazireado, além do que suas posses lhe permitirem. Segundo o voto que fizer, assim fará conforme a lei a respeito do seu nazireado. Então, esse versículo 21 é um sumário do voto do nazireado, né, explicando tudo que a gente viu do verso 2 até o verso 20. Ele tornou-se uma lei que fazia parte, então, da legislação mosaica. E não podemos esquecer que ele era um voto voluntário. Tá? Não havia nenhuma obrigação em relação a tornar-se nazireu. Tá? Outra parte interessante do verso 21 é além do que as suas posses lhe permitirem. Então, certos sacrifícios, como nós vimos, eram requeridos. Mas se o homem, tá? Se o homem quisesse oferecer outras coisas, ajudando assim a sustentar o sacerdote e financiar as despesas do tabernáculo, então, em sua generosidade, podia fazê-lo, o que emprestaria maior valor ao voto. Tá? Verso de número 22, encerrando o capítulo de número 6, vamos ver um conhecidíssimo texto chamado de bênção sacerdotal. E o Senhor disse a Moisés, né, nossa fórmula de comunicação, Fale com Arão e com seus filhos, dizendo: abençoe os filhos de Israel do seguinte modo. Então, olha que interessante, esse verso de número 23 tem uma bênção aqui que era direcionada aos filhos de Israel, provavelmente toda vez que houvesse ali um serviço sendo executado no próprio tabernáculo, tá? E a bênção é bem interessante porque ela está dividida em três partes, tá? Vamos enxergar aí. Vamos enxergar aí. Vamos para o texto. Olha só. Primeira parte. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. No hebraico, a palavra abençoar, tá? É barak. Tá? Temos usado para bênção. Abençoar significa dotar de poder para o sucesso, a prosperidade, a fecundidade, a longevidade. Era isso para o qual eles usavam esta palavra. É Barak, tá? Guardar é chamar, que significa guardar, observar, proteger, tá? Foi usado, ele é usado por mais de 5 mil vezes no Antigo Testamento, enquanto que, por exemplo, a palavra Barak aparece 415 vezes. Deixa eu botar aqui. 415 vezes a palavra Barak, chamar, aparece 5.420 vezes. Tá? Então, a ideia aqui de o Senhor te abençoe é o próprio Yahvé, tá? E Yahvé é a fonte de todas as bênçãos. O que esse texto aqui está dizendo é que Yahvé, tá? Yahvé é a fonte de todas as bênçãos. A segunda parte. Deixa eu ver se o texto está aparecendo bem aí. Né? A segunda parte. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. Tá? O que é isso? Né? O Senhor dá a sua aprovação. O Senhor dá a sua proteção. O rosto do Senhor é proteção. O tabernáculo era um lugar onde se manifestava a presença de Yahvé, tá? Mas o indivíduo também recebe a bênção, né? De Deus, já que Yahvé é a fonte de toda a bênção, ele tem também a aprovação, tá? Então, fazer resplandecer o rosto é aprovação. E, por último, o Senhor tenha misericórdia de ti. Então, misericórdia tem a ver com favor, graça, tá? Dádiva divina, dom de Deus, algo que é gratuito. Conceder um favor, sentir compaixão, tá? Deus está pronto a intervir e conceder-nos tudo quanto a nossa alma carece, tudo quanto nos for útil, tudo quanto for promover a nossa missão de glorificar a Ele nesta terra. Então, em Yahvé, temos tudo quanto for necessário para a vida e para a existência, porque é o Senhor que concede graça. E levantar o rosto, né? Volta também ao versículo 23, que meio que repete a bênção da proteção e da aprovação, e encerra dizendo sobre a própria paz, né? Paz, lembrando que paz é fruto do Espírito, a paz consiste na ausência de discórdia, mas também é consolo do amor, né? É segurança, mas é bênção eterna da harmonia com Deus. A paz na retidão, a paz no caminho, a paz na obediência, a paz quando temos o Espírito em nossas vidas, a paz quando cultivamos o amor de Deus. O próprio Jesus é chamado de o capitão da paz, né? O príncipe da paz. Tá? Isso é muito interessante. Verso 27, encerrando a leitura de hoje, vai dizer assim: os sacerdotes porão o meu nome, porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Ou seja, o nome divino é muito mais do que um mero título. O nome de Deus aponta para a presença, poder, bênção. O nome divino está gravado sobre o crente, né? Há escravos marcados com ferro. Os cristãos estão marcados com o nome de Deus, né? Então, isso é muito interessante, tá? Ok? Deixa eu ver algum outro comentário aí. Eu vi muita gente falando sobre as notificações, né? Eu não sei como ele processa as notificações, mas vamos ver aqui, ó, seu canal. Deixa eu ver se eu pego um canal aqui. Um minuto, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Um minutinho só. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Aqui, por exemplo, estou no canal, tá? Estou inscrito. Estou com um outro. Estou com o canal da igreja aqui. Então notem que tem várias formas. Então vocês precisam colocar todas, tá? Todas. Opa, ele saiu de lá. Coloquem inscrito. Daqui a pouco, ó. Olha o que está acontecendo no meu aqui, ó. As notificações do YouTube, embora escrito, estão desativadas. Então, daqui a pouco eu tenho que configurar o meu aparelho, o meu dispositivo. Então, por exemplo, ó, está desativada, né? Eu vou vir aqui no meu aplicativo, ó, permitir notificações. Então, eu estava sem as notificações, embora estivesse inscrito, tá? Como é que eu quero enxergar? Na tela bloqueada, em banner, central de notificações. Então vocês podem escolher como marcar aí, seja iOS ou seja Android. Mas observem se realmente as notificações do seu smartphone, do seu lugar onde você assiste, estão realmente ativadas, tá? Porque isso pode. Embora você tenha ativado no YouTube, pode ser que o teu aparelho esteja bloqueando aí para não receber. É difícil mesmo de ficar procurando aqui, procurando onde está, né, o vídeo no canal. Embora sempre que vocês entrarem no canal e clicarem em ao vivo, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, no início do canal sempre vai aparecer o vídeo ao vivo, ó. Então notem que, ó, nós estamos ao vivo nesse momento. Então ele está aparecendo a Bíblia toda em um dia, em um ano, dia 44. E ali o símbolozinho de ao vivo, tá? Lá, ó. Está sendo transmitido, né? Vai conectar aqui, conectando a uma propaganda ali que ele está dando, porque eu não tenho assinatura, né? Mas ele, na sequência, ele entraria no vídeo ao vivo, tá? Certo, gente? Ok? Então, não esqueçam de deixar isso nas configurações. É, provavelmente, tá? No teu aparelho. Não esqueçam de deixar o seu like, por favor. Deixem o seu like, ele é muito importante para o canal, tá? Muito importante mesmo deixar aí o seu likezinho. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Voltamos daqui a uns 5 minutos para o Café com Palavra. E se você que acompanha a Bíblia não ficar, retornamos amanhã, às 6 horas da manhã, com o 45º dia do nosso plano de leitura. Certo? Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até a próxima, se o Senhor Deus assim permitir. Tchau, tchau.